Na paróquia de Nossa Senhora de Cacupé, onde vivem cerca de 100 mil.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 11 horas e 36 minutos em Paris, 6h36 em Brasília. Na segunda parte do nosso programa, as revistas francesas questionam: Papa Francisco foi herói ou vilão no combate aos crimes sexuais da Igreja Católica? Depois tem uma reportagem sobre a peregrinação da cruz, da primeira missa realizada no Brasil há exatos 525 anos, neste 26 de abril. Um périplo que passou por vários estados do país e termina hoje na Bahia, antes da cruz voltar neste domingo para Portugal. No Balada Musical, a cantora belgo-congolesa Camila Bembe. E no programa de cultura, nós visitamos aqui em Paris a exposição Fogo Preto, do artista plástico Rodrigo Braga.
A semana na imprensa.
Adriana Moisés.
Duas revistas semanais francesas abordam um tema delicado. Até que ponto o Papa Francisco combateu os abusos sexuais na Igreja Católica e deixou um legado positivo de reformas? Em entrevista a Le Point, o vaticanista italiano Giovanni Maria Vian, historiador e jornalista, que conheceu todos os papas desde Paulo VI, faz um balanço duro sobre a atuação de Francisco. Diretor do jornal Observatório Romano durante 10 anos, Vian considera que o Papa tentou realizar uma reforma profunda na Igreja, mas os resultados são frustrantes. Em relação aos abusos sexuais de padres, uma das três prioridades do líder da Igreja, ao lado do saneamento das finanças e da reforma da cúria, Francisco falhou, disse o vaticanista Le Point, preferindo proteger os amigos. Para justificar a crítica, Vian cita o exemplo do ex-jesuíta esloveno Marko Rupnik, que foi denunciado por dezenas de mulheres. Ele acabou sendo excomungado pelo antigo Santo Ofício, mas um mês depois, a condenação foi anulada pelo Papa Francisco, que era amigo do padre. O Papa era excelente na comunicação, analisa Vian, mas os resultados de suas ações são frágeis. A revista Nouvelle Obs abriu espaço em suas páginas para um artigo assinado pela historiadora italiana Lucetta Scarafia, que em 2019 denunciou uma série de estupros de freiras cometidos por membros do clero. Segundo Lucetta, os casos são numerosos, inclusive em países ocidentais. E muitas vezes as freiras têm os abortos pagos por hierarquias eclesiásticas. A historiadora reconhece que depois dos graves escândalos sexuais envolvendo crianças, o Papa Francisco tomou medidas duras contra os culpados de abuso ou de encobrimento de abusos, mas na realidade, muitas vezes, protegeu os agressores que conhecia e se recusou a receber os responsáveis pela importante investigação sobre abusos realizada pela Comissão Jean-Marc Sauvé, instituída na França pela Conferência Episcopal do País.
Reportagem Lise Nassar.
Depois que saiu do Tesouro Museu da Sé de Braga, em Portugal, onde fica guardada, a cruz de 40 centímetros passou por Lisboa, Fátima e Cascais antes da chegada ao Brasil por São Paulo. De acordo com o Padre Omar, o guardião da cruz da primeira missa no Brasil, a cruz simboliza renovação e esperança.
A cruz da primeira missa no Brasil vai marcando mais e mais a presença da Igreja Católica nesse imenso país, que inicialmente foi chamado de Terra de Santa Cruz, exatamente por causa dessa cruz. E que agora tem nesta cruz a renovação da sua esperança e da sua fé.
A relíquia seguiu entre os dias 15 e vai até 26 de abril por 13 municípios dos estados, incluindo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Bahia. E agora está no Distrito Federal.
A cruz agora peregrina tem uma missão muito especial, pois na sua terceira vinda ao Brasil, ela pela primeira vez vai visitar várias cidades. E cidades que tem aí, já tem mostrado ao longo desses primeiros dias um acolhimento enorme. Há uma mensagem especial, uma mensagem profundamente integrada ao ano santo, ao ano jubilar, que é o ano da esperança, determinado pelo Santo Padre. E esse tema da esperança é um tema muito rico, um tema muito importante para todo o povo brasileiro.
A primeira missa em solo brasileiro aconteceu em 26 de abril de 1500, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, região hoje chamada de Costa do Descobrimento. Celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, poucos dias depois do desembarque dos portugueses no Brasil, a missa que reuniu portugueses e povos originários é lembrada como um primeiro ponto de encontro entre as culturas e as crenças distintas. Seus 525 anos serão lembrados com a cruz histórica presente nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.
Temos na nossa equipe que foi buscar a cruz da primeira missa na cidade de Braga, em Portugal, onde ela está guardada no Museu da Sé de Braga. Temos entre nós uma indígena, Pataxó. Tribo Pataxó na Bahia, exatamente da tribo original, da tribo onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Seus ancestrais, dessa indígena chamada Wilza, participaram da missa. E agora a gente tem essa grande alegria de poder com ela fazer uma itinerância em mais de 15 cidades em nosso imenso Brasil, evidenciando mais e mais a importância do diálogo entre os povos, paz como uma cultura a ser estabelecida entre nós, o amor a Deus, ao trabalho e ao próximo.
A cruz foi feita de ferro fundido em Portugal e trazida pelos frades que acompanhavam Pedro Álvares Cabral nas caravelas. A cruz da primeira missa não tem nome, é rústica e não possui qualquer tipo de ornamento. Não há registros oficiais sobre o assunto, mas a relíquia teria sido deixada no Brasil pela esquadra de Cabral e devolvida depois aos portugueses por nobres comerciantes que colonizaram o Brasil. Um dos trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, referindo-se à pregação do Frei Henrique de Coimbra, após a missa diz, abre aspas, e no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção, fecha aspas. Padre Omar relembra a mensagem da cruz.
Há 525 anos atrás, esteve ali, naquele pequeno altar improvisado, esta cruz de ferro, trazida pelos navegadores, simbolizou para os povos indígenas, os nossos povos originários, a representação de um encontro de culturas, de amor, de experiência, sem prejuízos, ao contrário, com integrações, com fortalecimento dos ideais, dos bons propósitos, com cuidado com a natureza. E assim hoje a Igreja mantém também essa relação com os povos indígenas, um processo saudável, um processo resiliente e que sempre, os povos indígenas sempre vão encontrar na Igreja uma instituição protetora da própria natureza, da sua cultura, das suas tradições, da sua fé.
RFI, as vozes do mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salve, Daniela.
Bonjour, ouvintes e internautas. Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, e meu colega Hugo Casalinho, programador musical da RFI, convidamos vocês para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora e compositora grega Stella. Stella com sigma.
Exatamente, o nome artístico dessa cantora e multidisciplinar se escreve com um sigma, que é a letra S no alfabeto grego. E porque ela deve ter repetido isso durante toda a carreira musical dela, o site da Stella e, aliás, todos os IDs, os arrobas dela nas redes sociais se chamam Stella with a Sigma.
Você que já seguia a Stella antes dela entrar para a playlist da RFI, conta um pouquinho pra gente sobre a rainha do indie grego.
Então, Hugo, Stella Chronopoulou vem de Atenas e ela começou a compor quando ela entrou para a Escola de Belas Artes da capital grega. Ela é também artista plástica, mas em 2012 ela vai mergulhar de cabeça na carreira musical. Em 2014, dois anos depois, ela lança o seu primeiro single, Picking Words, que fez muito sucesso na Grécia e que foi o hit que a lançou pro mundo. Bora ouvir?
É, vamos. Come out and give me a kiss.
teach me this. The weight is too much to take, and I'm starting to miss the sounds you make at night, grabbing my fingers so tight. I'm picking words as I go. I'm picking words as I go.
E se a gente fala um pouco do estilo musical da Stella, porque o gênero indie é muito amplo, né?
Exatamente, Hugo. Por isso que eu fui dar uma pesquisada em como é que a Stella define o trabalho dela. E olha, nas entrevistas para as mídias especializadas, ela se coloca dentro do psych, do bedroom pop, do synth pop, porque o sintetizador é um componente muito forte na música dela.
Mas a gente não pode esquecer do lado folk da música dela.
Principalmente quando ela insere nas composições o bouzouki, que é uma espécie de bandolim grego muito característico da música tradicional do país, né? E a Stella também tem uma vibe, assim, electro-retro, anos 80, que eu adoro e que a gente pode conferir no single Girl Supreme, que aliás é uma das minhas faixas preferidas da Stella.
Cinco álbuns lançados pela Stella e o último deles chama-se Adagio e saiu agora no início de abril.
Sim, isso mesmo. É um disco muito diferente de tudo que ela produziu até agora, muito mais pop psicodélico, com uma vibe bem contemplativa. E não por acaso ela começou a compor para esse álbum durante uma viagem que ela fez de barco de Atenas até a ilha de Anafi, Hugo. 11 horas de trajeto, imagina só.
Epa, a quarta faixa do disco se chama Baby Brasil.
É uma canção que a Stella interpreta com o músico americano-mexicano Rafael Cohen, creditado nesse disco como Las Palabras, que é o novo projeto musical dele. E é uma faixa bem bonitinha, uma mistura de tropicália, de electro, pop anos 80 e iê.
E a Adagio é um disco com mais identidade grega também.
Sim, a Stella assume total a musicalidade grega nesse trabalho e pela primeira vez a gente vai ouvir a Stella cantando em grego, isso em duas faixas, Tavimata e Omorfomu.
Omorfomu, aliás, é a faixa escolhida para a programação musical da RFI.
E que significa algo do tipo meu belo, minha bela, e que aborda aí as complexidades das relações amorosas.
Que bem ou... você fala de o grego. Antes de ouvirmos, encerramos o balada com essa canção tão bonita, agradecemos nossos técnicos Piazza Nuto e Charlie Amadou pela produção musical. E lembramos que o Balada Musical, como a nossa playlist da RFI, pode ser conferidas em nosso site e nas plataformas musicais.
E agora sim, Omorfomu de Stella com o Sigma. Como é que a gente fala? Aumente o som em grego, Hugo.
Anevaste tonicho.
Parabéns, muito bom. Aumente o som. Montle som.
RFI, as vozes do mundo. Rendezvous Cultural. Patrícia Moribe.
O artista plástico Rodrigo Braga expõe Feu Noir, Fogo Preto, na Galeria Salon H, em Paris. Fomos até lá e Rodrigo Braga explica.
Essa exposição vem de uma esteira de trabalhos que começou em 2018, e a série completa se chama Ponto Zero. Ponto Zero fala de um limite da nossa história, do homem e da natureza, do nosso planeta. O ponto zero é a falta de energia num sistema ou numa matéria, é um termo da física. Mas a partir daí eu crio metáforas a partir da pedra, do carvão, da cal e do fogo, por exemplo, né, que são elementos naturais, mas que dizem muito, têm um poder simbólico muito forte. E, sobretudo, nessa exposição, o fogo aparece com muita força. Espelhado, a princípio, também nas fotografias do Franz Kreisberg, artista brasileiro-polonês, que fez muitas fotografias das queimadas da Amazônia desde os anos 70, 80, 90. E eu tomo partido dessas fotografias para fazer desenhos, painéis instalativos enormes, que cobrem boa parte da galeria e que eu simulo outras situações a partir de elementos que eu crio, como, por exemplo, uma síntese entre o olho e o ovo. E essa síntese, ela é um elemento híbrido, na verdade, imagina, porque um ovo, ele vai trazer a nova vida, né? E o olho faz a gente caminhar para frente, faz a gente perceber o que está adiante. Então, é uma junção muito simbólica, muito forte, para que a gente imagine um futuro para além do campo queimado.
E, Rodrigo, você usa várias técnicas. Eu queria que você me falasse como foi esse processo de criação.
Bom, como a maior parte dos artistas, eu sou formado em belas artes, eu tenho uma prática muito forte no início de desenho, pintura, escultura, e só depois é que eu mergulhei na fotografia, no vídeo e na performance. Então, aqui eu trago, mais uma vez, assim, uma linguagem que eu não usava há muito tempo, que é o desenho, né? E eu transformei isso em grandes instalações na exposição. Então, é desenho com carvão, com crayon, com pastel seco. Então é bastante braçal num sentido plástico, mas também tem um diálogo forte com as fotografias, que já são prints, impressões em fine art, super bem cuidadas. Então tem diversas linguagens, tecnologias e técnicas diferentes.
Rodrigo, eu queria que você me falasse sobre a sua trajetória.
Bom, eu sou nascido em Manaus, mas por uma contingência, porque minha família é pernambucana. Então, meus pais estavam estudando ecologia nos anos 70, quando eu nasci lá. E depois me mudei para Recife, morei também no Rio de Janeiro. Então, tive uma formação em vários lugares do Brasil e passagens, práticas institucionais no campo da arte no Brasil bastante antes de vir para cá. Então, tem apenas 6 anos que eu moro aqui e isso foi aberto a partir de uma exposição que eu fiz no Palais de Tokyo em 2016, né, Some Art Project. E a partir daí eu fui vendo que a França estava abrindo portas e muita coisa interessante poderia acontecer aqui, né, num momento que também o Brasil estava num momento político mais denso e que me estimulou a vir para cá. Então eu, na verdade, atuo hoje entre os dois países, mas também muito em outros países. Então, na verdade, eu sou um artista que circulo bastante, dada uma trajetória também, já que já vai em 25 anos. Né?
Então a ecologia, para você, é um tema desde sempre?
Sim, sim. Desde a minha primeira exposição, em 1999, já trazia essa questão que era socioambiental, eu posso dizer até, porque não é só sobre a natureza, mas é a nossa relação homem-natureza, nosso meio, é a nossa atuação no mundo enquanto ser que também transforma a tal ponto da gente mudar o clima no planeta. Então, esse é um tema muito caro, que hoje está bastante em voga, está um pouco na moda, e felizmente está, porque isso é preciso ser discutido com muita urgência e firmeza.
Feu Noir, Fogo Preto, de Rodrigo Braga, fica em cartaz na Galeria Salon H até 13 de julho de 2025.
Essa edição fica por aqui hoje com apoio técnico de Pierre Zanutto, coordenação de Elcio Ramalho e apresentação de Maria Paula Carvalho. Continue na sintonia de RF Brasil. A seguir tem o Giro Internacional.